RESP 64, da relatoria do ministro Henrique Neves, recorrente recorrido à coligação PTB-PSL, recorrente recorrido Wagner Ricardo Antunes Filho, recorrido à coligação Leme na direção certa, Ministério Público Eleitoral, Marcos Roberto Ferreira Celidônio. Temos inscritos por Wagner Ricardo Antunes Filho, doutora Maria Cláudia Buchianeri, e pelo recorrente recorrido coligação PTB-PSL, doutor Plínio Martins Palmeira, pelo MPE, doutor Nicolau Dino.
A doutora Maria Cláudia, pelo recorrente. Doutor Plínio, por quem?
Somos recorrentes e recorridos, porque...
Wagner Ricardo Antunes.
Não, Wagner.
Melhor dizer ele. Só dentro daquela linha, eu já distribuí o voto, eu estou dando provimento...
Barra recurso.
Eu estou dando provimento ao recurso.
Está dando provimento ao recurso.
Então, eu acho que se não houver divergência, se houver, os recorrentes poderiam voltar.
Claro, senhor presidente, obrigada.
Com a palavra o relator.
O recorrido, senhor presidente. Senhor presidente, agrega a corte.
Eu acho que tem o outro. O senhor é pelo recorrente ou pelo recorrido?
Recorrido.
Eu não estou conhecendo do seu recurso, mas. Então, o senhor pode sustentar. O ponto principal é o interesse recursal.
Interesse recursal. Ok.
Okay.
Boa noite, senhor ministro Gilmar Mendes, presidente, demais ministros. Eu quero fazer essa sustentação oral pela coligação PTB-PSL, com base no interesse do recurso, por conta do... em razão da impugnação originária na cidade de Leme, onde o Ministério Público recorreu, interpôs a impugnação, juntamente com o PTB, outros candidatos, o indeferimento da candidatura de Wagner foi acolhida. Posteriormente, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com o recurso do PTB, foi agregada mais uma condição de inelegibilidade, e aí entra o interesse da coligação, porque havia mais duas condições de inelegibilidade pela coligação PTB. Nesse sentido, na exposição do ministro Henrique Neves, há um interesse total, uma vez que essa coligação apoiou o prefeito eleito da cidade de Leme. Nesse sentido, não há como não acolher o recurso do PTB, recurso especial, para que seja apreciado mais duas cláusulas de inelegibilidade, considerando que, se o recurso especial de Wagner foi acolhido e dado provimento, é na mesma linha. Porque, como sabemos, não poderemos aqui no TSE, é assente, revolver o mérito. E o julgamento de Wagner foi por unanimidade no Tribunal de São Paulo, por 6-0. Então, é nesse sentido que a coligação PTB-PSL faz a sua manifestação, reiterando pela procedência do recurso especial, pelo desprovimento do recurso de Wagner, porque não há como desprover um e prover outro. Teria que ser analisado na íntegra todos os recursos. Nesses termos, eu encerro pedindo vênia para que seja dado provimento, sim, ao recurso do PTB-PSL e o desprovimento ao recurso de Wagner, nos termos dessa fundamentação e de toda documentação acostada nos autos. Muito obrigado.
Senhor presidente, eminentes ministras e ministros, na visão do Ministério Público, há duas hipóteses de inelegibilidade que, a meu ver, justificam o desprovimento do recurso. A primeira diz respeito à incidência da linha L, considerando que, na condenação em ação de improbidade administrativa, o acórdão reconhece tanto a ocorrência de lesão ao erário quanto a ocorrência de enriquecimento ilícito, em razão de o serviço contratado ter sido, segundo a letra do acórdão, ter sido prestado por preço superior ao de mercado. Se o preço foi superior de mercado, o percentual inclusive indicado é de 10% acima do mercado, tal como posto no acórdão de origem, se verifica não apenas o dano ao erário, mas também o enriquecimento ilícito de outrem, de terceiros, qual seja o contratado. O segundo ponto é atinente à inelegibilidade da letra L, perdão, da letra H, que trata da inelegibilidade em face de condenação proferida por um colegiado com o reconhecimento de abuso de poder econômico ou político. O que diz a nona, ou político, o que diz a nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo mencionado no acórdão do TRE? Diz o acórdão que os fatos importaram em realização de publicidade institucional e utilização de bens e recursos públicos da administração municipal em benefício próprio e de terceiros. Essa também seria a razão configuradora de abuso de poder, não apenas político, mas também econômico, a ensejar a incidência da inelegibilidade da letra H. São essas duas razões, senhor presidente, pelas quais o Ministério Público entende que houve efetivamente a inelegibilidade e que, portanto, considera ser o caso de se negar provimento à pretensão recursal. Obrigado.
Com a palavra o relator.
Senhor presidente, vou tentar explicar, porque esse caso tem várias características. Tinha uma inelegibilidade da linha J, por conta de uma condenação da Justiça Eleitoral, a qual foi afastada e ninguém recorreu, a matéria está preclusa. Quatro condenações em ação de improbidade. Duas foram afastadas pelo TRE e duas foram consideradas como caracterizadoras da inelegibilidade. O candidato recorre dessas duas que foram caracterizadas e a coligação recorre das duas que não foram caracterizadas. Em relação ao recurso da coligação, ressalvando meu ponto de vista, mas é a matéria já pacificada, eu digo que na linha do entendimento da douta maioria, não há interesse recursal do impugnante em relação aos fundamentos da impugnação não acatados pelo acordo recorrido, quando por motivo diverso o registro foi indeferido. Inexistência, no caso, disposição da matéria em sede de contrarrazões ou por meio de recurso adesivo, o que inviabiliza seu conhecimento, não estou conhecendo do recurso da coligação. Tem até voto, caso ultrapassada essa preliminar, sobre o mérito, que seria pela improcedência. Em relação às duas ações que foram consideradas pelo Tribunal de Justiça, a primeira se diz a caracterização da hipótese da linha H, que eu digo que, na linha da jurisprudência, pode decorrer tanto de condenação pela Justiça Comum quanto pela Justiça Eleitoral. Essa condenação por improbidade administrativa foi examinada pelo Tribunal Superior Eleitoral nas eleições passadas para dizer que ela não se enquadrava na linha L. O que fez o Tribunal esse ano? Falou, bom, se não enquadra na L, enquadra na H. E eu digo que para a incidência da inelegibilidade descrita no artigo 1º, 1, a linha H, é necessária a prática de ato por detentores de cargo da administração pública, direta, indireta, fundacional, que revele abuso do poder econômico ou político em benefício próprio ou de terceiros com finalidade eleitoral. A condenação por improbidade administrativa, já afastada por esse tribunal em eleição anterior, como configuradora da inelegibilidade prevista no artigo 1, L, não se presta a caracterização da hipótese de condenação por abuso de poder previsto na linha H. A simples referência temporal a que os atos de improbidade administrativa foram cometidos antes e depois do pleito de 2008 não é suficiente para demonstrar a prática de ilícito com finalidade eleitoral, até mesmo porque a sua ocorrência após a realização das eleições retira a força do argumento. Em relação a outra condenação, que é da linha L, o fato é que o Tribunal Regional Eleitoral, ao tipificar, ao ler o acórdão da Justiça Comum, verificou, e por isso disse que havia presença do dolo, que o réu da ação, agora recorrente, foi condenado nas penas, na sanção do artigo 12, inciso 3 da Lei 8.249. O inciso terceiro, ele teve uma suspensão de 3 anos de direitos, a suspensão de direitos políticos pelo prazo de 3 anos. O prazo de 3 anos só existe para a condenação que é voltada apenas com base no artigo 11 da Lei 8.429, o qual, na linha da nossa jurisprudência, não é suficiente para a caracterização da inelegibilidade. A condenação por violação a princípios que regem a administração não é suficiente. A emenda, eu digo, para a inelegibilidade prevista na linha L, é necessário existir condenação por ato doloso de improbidade proferida ou confirmada por órgão colegiado que considere infringidos o artigo 9º ou 10º, a partir do que seja possível verificar a ocorrência cumulativa de enriquecimento ilícito e do dano horário. A análise do acordo recorrido revela que a condenação por improbidade administrativa se deu apenas por violação aos princípios que regem a administração, artigo 11, conforme se verificou a partir do dispositivo da sentença que aplicou a suspensão de direitos políticos pelo prazo de 3 anos, mínimo previsto no inciso 3 do artigo 12 da Lei 8.249. Consoante pacífica jurisprudência, a condenação fundamentada apenas no artigo 11, não se presta a caracterização da inelegibilidade. Precedentes da minha lavra, ministro Gilmar. Nos termos do artigo 41, não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre acerto ou desacerto de decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade. E, por fim, senhor presidente, para finalizar, a ministra Luciana Lossi percebeu um parágrafo no final do meu voto, que eu já adequei, mas não tive tempo de passar a vossas excelências, é que eu digo que, como a Justiça Eleitoral não pode, ela pode sim examinar o que consta do título da Justiça Comum, mas ela não pode alterar esse conteúdo. E cito um precedente nesse sentido e digo que, de igual forma, considerando o presente feito, tem-se que, assim como não é possível alterar os fundamentos da condenação quanto ao elemento subjetivo, por exemplo, verificar o dolo e não a culpa em vigilância, não é possível, de igual modo, sanar a eventual omissão do deciso da Justiça Comum a partir de suposta contrariedade entre o que constou dos respectivos fundamentos e dos dispositivos, para classificar a condenação em dispositivo diverso do aplicado. Com essas razões, senhor presidente, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso interposto por Wagner Ricardo Antunes Filho, a fim de reformar o acordo recorrido e deferir o seu registro de candidatura ao cargo de prefeito do município de Leme. Eu juntei nota final.
Senhor ministro,
de acordo,
restrição a direito fundamental, não pode agora o tribunal ficar passeando em todos os incisos do artigo para enquadrar.
Exato.
Onde ele...
É, destacando
aqui,
que aqui
se defendeu, né?
A condenação aqui foi pelo artigo 11. Quer dizer, não há que se falar em enriquecimento ilícito
esse
nem dano ao
erário.
Esse
tema foi muito discutido no TRE, porque isso. Ele diz o seguinte, vejam só, o dolo é porque ele foi condenado nas penas do 12.3. E o 12.3 é sempre doloso,
exato.
Mas o 12.3 é sempre 11.
Que não importa enriquecimento ilícito ou dano ao erário, não há menção a esses dois, esses requisitos para que se possa fazer incidir a inelegibilidade da linha L. Acompanho o relator também, senhor presidente.
Todos de acordo. Decisão unânime. Provido o recurso no termo do voto do relator. Obrigado. RESP 28, procedência São João, Pernambuco.